Lisboa é uma cidade apaixonante. São 24 freguesias para descobrir, cada uma com as suas pessoas e características. Das árvores viçosas às lendas curiosas, dos monumentos escondidos aos miradores secretos, dos pratos típicos aos locais inesquecíveis. Este podcast vai revelar os encantos de Lisboa, dos lisboetas e de cada uma das suas freguesias. O meu nome é José Sá Fernandes e este é o podcast Lisboa e os Lisboetas. Olá, vamos aqui fazer uma viagem muito interessante à volta de Lisboa. Vamos de São Sebastião da Pedreira até ao Campo Grande. Temos aqui como companheiro de viagem o arquiteto António Braga, que é meu amigo, portanto tem que se dizer que é um programa feito também com amizade e de grande intervenção política também, porque mesmo antes de eu ser vereador já tínhamos uma intervenção cívica e política muito importante na cidade de Lisboa, com um grupo meio secreto, que incluía o Rebetelos, o Luís Coimbra, o Alberto, a Ana Paula Mendoeira, que também aparecia, que hoje é diretora de Cultura do Alentejo. E, portanto, é um homem que tem-me acompanhado, e temos tido lutas muito juntos, há muito tempo, e, portanto, acho que vai ser um passeio interessante numa zona que acho que é muito interessante e que se deve ter um olhar para ela. Vamos dividir esta etapa em duas partes, este episódio em duas partes. A primeira, de São Sebastião de Pereira até à estátua da Independência, até entre campos, e depois a segunda parte do episódio do Campo Grande, ou o Campo Grande, e depois também com uma perninha na Avenida do Brasil. Começamos na zona de São Sebastião da Pedreira, porque há uma Lisboa que nasce a partir do fim do século XIX, precisamente aí, na Rua Marquês da Fronteira, que, como eu já disse anteriormente, no fundo fazia a divisão, era o termo da cidade de Lisboa, portanto com a circular foi feita em 1852, Lisboa acabava aí. Havia uma fronteira. Uma das portas era precisamente no Largo de São Sebastião de Pereira. Portanto, se vimos a Marquês da Fronteira, a estrada entrava um bocadinho pelo que é hoje o Parque Eduardo VII, quer dizer, com uma rua que se chamava Francisco Xavier, e entrava depois no São Sebastião de Pereira, para São Sebastião de Pereira saía e ia como fosse para a Duque de Ávila em direção à Santa Apolónia. E essa fronteira é uma fronteira feita por uma rua que tinha portagens e que se tinha que pagar para entrar dentro da cidade, mas de qualquer maneira era fictícia. Era uma rua que foi concebida desta maneira, sendo assim a fronteira seguinte, que também já falámos dela, dista quilómetros, em 1888, que passa a ser a Estrada Militar junto à Meixoeira. E fica, no fundo, um vazio da cidade entre esta e a outra, e é essa um pouco que vamos tratar agora, numa coisa que foi sempre campo. Aliás, era um Alvalade, portanto, era o campo de Alvalade. Alvalade quer dizer campo, era uma palavra árabe que quer dizer campo. Esta fronteira tem episódios engraçados, eu já contei noutros programas um ou outro, mas o que acho mais engraçado talvez é um truque para se atravessar a fronteira, mas que foi apanhado ali em São Sebastião da Pedreira, que eram, simularam um enterro para poder entrar dentro da cidade, mas tiveram azar. O morto eram garrafões de vinho e foram apanhados em flagrante ali nessa altura, portanto é uma história que tem esta coisa engraçada. São Sebastião da Pedreira era, portanto, um largo, uma coisa antiga, e que tem dois episódios que eu gosto de contar, da própria igreja e o largo. O largo é muito bonito, nós deixámos um projeto pronto, já falamos mais à frente, para cozer a cidade. No fundo, este programa, o que nós vamos tentar aqui com o António, é perceber como é que se pode ir cozendo a cidade em terrenos que antigamente eram campo e que depois foram fazendo cidade, com muitas ideias, muitas propostas, e o que eu acho que se tem que fazer, ou que nós tentámos fazer, e que acho que se deve continuar a fazer, é cozer estes bocados da cidade, aceitando aquilo que foi feito, as ideias que, entretanto, foram postas em cima da mesa. Ah, mas contando a história de São Sebastião da Pedreira, o São Sebastião normalmente era um santo associado a defender das pestes, e por isso é que estava normalmente à entrada das cidades. E vemos vários São Sebastiões à entrada da cidade, vemos ali no Passo do Lumiar, há uma capela de São Sebastião, portanto, no fundo, para defender das pestes, como sabem, ao longo dos séculos, houve vários episódios desses na cidade, em Lisboa e na Europa, e no mundo. O São Sebastião, como sabem, é aquele santo que tem uma data de setas espetadas no corpo. E quem tirou as setas foi uma senhora que se chamava Irene. E eu sempre que encontro uma Irene, aliás, conheci várias, mas uma delas era restauradora. Ela fazia renascer frescos e coisas do género. E eu sempre que olhava para ela, eu nunca lhe disse isto, ela só ouvir isto agora vai ficar espantada, como eu associava a Irene a tirar setas ao São Sebastião como uma ajuda, uma restauração. Bom, mas há uma história na Igreja de São Sebastião que eu acho absolutamente extraordinária e que devia ser investigada e que devia ser contada. Está lá enterrado um João Bermudas, que é o primeiro patriarca da Alexandria da Etiópia. Só que tudo indica, mas não tenho a certeza, e se por isso é que eu acho que tem investigação, eu já li algumas coisas sobre isso. Aliás, eu sempre vou àquela igreja, levo papéis desse João Bermudes. Acho que era um aldrabão. Acho que ele não foi nada patriarca, que se titulava patriarca, mas não foi o titiado, o que é certo é que está lá enterrado na igreja de São Sebastião da Pedreira. Mas a história da igreja na Etiópia e na Alexandria, e depois aquelas diferenças todas dentro da igreja, dos coptas e dos ortodoxos gregos e etc., é fascinante. E este João Bermudes é uma figura fascinante, porque ele titulava-se primeiro como o primeiro patriarca de Alexandria e da Etiópia. Bem, é uma história que não tem nada a ver com a conversa que vamos fazer, mas é só para sabermos que Lisboa tem milhares de histórias destas. Lisboa ser uma cidade antiga permite-nos contar histórias absolutamente extraordinárias e irmos viajarmos pelo mundo de uma maneira incrível. E portanto fica aqui este reparo para em relação a esta matéria e vamos entrar então naquilo que nos interessa. A cidade era campo, como nós dissemos, mas a partir dos fins do século XIX, ou já meados do século XIX, nós temos que expandir a cidade. E aparece uma figura incontornável, que é o Rossano Garcia, que apresenta um plano muito discutido, onde ele já tinha sido cedido o passeio público na Avenida de Liberdade, mas agora temos aqui uma hipótese, que é continuar a Avenida de Liberdade pelo Parque Eduardo VII, ou não virar à direita pela Fontes Pereira de Mel. E esta é uma decisão absolutamente histórica na cidade, porque havia duas fações, ganhou a de Rossano Garcia, e portanto nós hoje temos um parque, que na altura chamava-se Parque da Liberdade, exatamente porque o Rossano Garcia dizia que aquilo devia ser um jardim ali feito. E que começou por ser um jardim, que chamava-se Parque da Liberdade, depois em 1903 muda para o nome de Parque Eduardo VII, tivemos uma visita do rei inglês, e ainda se chamou hoje Parque Eduardo VII, aliás um rei que não tem assim propriamente nenhuma história por aí além, mas é o que é facto, é que aquele grande parque foi feito aos bocados e aos poucos, começou por ser feito através de expropriações de quintas que havia na altura. Portanto, aquilo eram tudo quintas, já expliquei noutro programa, em relação ao Campolito, que tudo eram quintas e com alguns solares, hoje já nada existe disso. Mas um dos grandes compradores desses terrenos, com várias polémicas que eu queima, foi o Eugênio de Almeida. O Eugênio de Almeida que compra depois os terrenos onde hoje são a Gulbenkian e outros terrenos. A Câmara expropria vários terrenos de uns Chiabras e de uns Geraldes para fazer o tal Parque da Liberdade. E que esta ideia que nasce nos fins do século XVIII, aliás, só se concretiza em 1930. Quer dizer, o Parque Eduardo VII, como existe, só se fixa, só se concretiza em volta de 1930, nomeadamente com a Estufa Fria até. Esta zona começa assim, como eu estou a dizer, mas nada estava cozido. E aquilo que se sentiu logo era que isto era preciso ser cozido. Há várias ideias, várias polémicas ao longo dos anos e das décadas. Comecei por dizer, ao princípio, o que se queria era fazer uma continuação de uma estrada por ali fora. A polémica dura até bastante tarde. Depois, mais tarde, já na altura, depois do 25 de Abril, o Presidente da Câmara, Abcacis, queria fazer ali uma catedral e houve uma grande polémica nessa coisa. Mas, finalmente, parece que ganhou, do meu ponto de vista, bem, o bom senso, e fez-se ali, logo à saída do Parque Eduardo VII, o Parque Amália Rodrigues, no fundo, para se cozer, e depois, mais tarde, já na época em que eu fui vereador, o lançamento do Corredor Verde de Monsanto, e no fundo, acho que se cozeu toda esta zona de uma maneira harmoniosa, com uma ponte por cima da Marquês da Fronteira. Essa zona da Marquês da Fronteira, que era o limite, que eu dizia, da cidade, foi começando a construir palácios, temos logo ali a seguir a essa ponte, o Palácio Henrique Mendonça, que hoje é a sede da HCAM, depois mais abaixo o Leitão, e temos o Bairro Azul. E aqui podemos até citar alguns arquitetos, o Palácio Henrique Mendonça do Ventura Terra, alguns edifícios do Bairro Azul do Cassiano Branco, e a partir também daí que se começa a cozer a cidade com o tal Corredor Verde de Monsanto. O António, que está aqui à minha frente, tem duas intervenções aí que eu acho decisivas para esta cozedura. Bem, uma é uma cozedura social. Há uma mesquita ali. O arquiteto da mesquita, conjuntamente com outro arquiteto, é o António Braga, que está aqui à minha frente, e portanto é uma espécie de cozedura social, porque era preciso que Lisboa também tivesse uma mesquita para os crentes muçulmanos, mas também foi ele o autor da ponte por cima da Avenida Gulbenkian, que no fundo vai ligar toda esta zona a Campolide, e que já falámos aqui noutro programa, mas é esta ponte, que se chama Gonçalo Ribeiro Teles, que vai permitir isso, e depois mais tarde, nós vamos falar a seguir, vai ligar também à Praça de Espanha e à própria Gulbenkian. Portanto, ficamos por aqui, temos aqui este princípio de expansão da cidade para norte, e com estes dois projetos do António, eu passava-lhe a palavra para começarmos esta conversa por aqui.
Bom dia também. Entrando no assunto, de facto, estas pontes que nós fomos fazendo ao longo dos mandatos do Zé como vereador de Lisboa, que só eu tive a oportunidade de lançar 7 pontes, fazer o projeto de 7 pontes em Lisboa. A primeira foi precisamente esta ponte sobre a Avenida Gulbenkian, que existe, portanto, dando continuidade e permitindo que o Corredor Verde se possa desenvolver até Monsanto. Na altura havia algumas polémicas, ou tinha havido algumas polémicas, inclusivamente no tempo do Presidente Abcacis chegou-se a propor a hipótese de prolongar a Avenida da Liberdade, e o grande combate do Gonçalo Ribeiro Teles foi precisamente desenvolver o Corredor Verde, propor um novo conceito para a cidade, uma cidade que com o crescimento se envolveu com inúmeros subúrbios e que necessita mais do que nunca de ter uma estrutura ecológica, uma estrutura verde para se defender um pouco do crescimento desmedido das construções. Portanto, esta ponte é uma ponte com um desenho muito simples, que foi, de certa forma, proposto num concurso de empreitada, e a ideia foi fazer algo que tivesse uma leveza própria, um pouco na linha dos projetos que eu tenho desenvolvido, que se inspiram muito na arquitetura clássica, na arquitetura tradicional, e, portanto, o conceito baseia-se muito nessas ideias. Conjuntamente com esta ponte, houve muitas outras pontes, que eu, sete não é no total, portanto são mais seis, que eu projetei para Lisboa. De facto, a ideia base é um princípio importantíssimo, que é a ideia da continuidade urbana. Uma cidade que não tenha continuidade urbana é uma cidade que tem imensas feridas, digamos, no seu tecido, e a continuidade urbana é que permite que a cidade se enriqueça. O facto, por exemplo, na cidade histórica e mesmo até o Planalto, se poder ir sempre a pé com uma variedade enorme de percursos e de acontecimentos e de experiências, faz com que a cidade tenha uma riqueza que inspira os próprios habitantes, não é? Portanto, uma cidade cheia de rupturas, cheia de interseções, de grandes eixos viários que normalmente correspondem a obstáculos de percurso, é uma cidade dividida e, de facto, a cidade com continuidade de utilização é a cidade mais rica, e foi um pouco esse princípio que foi desenvolvido nesses percursos de corredores verdes que foram estabelecidos na cidade. Ao lado deste corredor de Monsanto, de facto, está a Mesquita de Lisboa, que foi um projeto que para mim foi um grande desafio. Fui muito novo, tinha acabado de me formar em arquitetura, portanto é um projeto que não tem referências em Lisboa, embora tenha havido mesquitas em Lisboa. De facto, não havia grandes referências do ponto de vista arquitetónico, dos modelos ou dos tipos que pudessem fundamentar o projeto. O início foi muito objeto de grandes debates entre mim e o João Paulo Conceição, que foi o meu colega com quem fiz o projeto, um pouco mano a mano, porque éramos da mesma geração e, portanto, estávamos os dois no início de carreira. E, portanto, o projeto foi um pouco encontrar uma linguagem nova, ao fim e ao cabo, que estabelecesse a ligação entre muitas referências e muitas influências. E, de facto, o que ali está tem influências desde a arquitetura do Norte da África, do Egito, do Iraque, da Pérsia e também da zona em que houve ocupação islâmica em Portugal e em Espanha, não é? Portanto, Sevilha, Córdoba, Granada e também o Sul, o Algarve, embora em Portugal há poucos edifícios significativos que se tenham permanecido para além desse período da vivência muçulmana no país.
É, isso foi um marco, aliás, é uma coisa que só podia nascer depois do 25 de Abril, não é?
Exato.
Portanto, o António é um homem de esquerda, mas é muito conservador na sua arquitetura, como já perceberam, não é? Ou, não sei se esta é a palavra usada, ganhou, aliás, o prémio Rafael Manzano e o Philippe Gautier, que são muito ligados a uma arquitetura tradicional, mas de facto esta mesquita foge aqui em Portugal completamente do esquema, porque não há tradição nenhuma de mesquitas durante os últimos séculos, e portanto houve sim durante sete séculos mesquitas, certamente em Lisboa e em Portugal, e portanto é, no fundo, esta ruptura. Mas falei no 25 de Abril porque esta rua Marquês da Fronteira tem história de 25 de Abril. Tem desde logo o Rádio Clube, hoje Rádio Comercial, porque é ali que se dá, na Sampaio Pina, ao pé da Marquês da Fronteira, que se dá o anúncio do 25 de Abril e todos os comentários, portanto é um marco histórico em relação ao 25 de Abril. O próprio assalto ao quartel-general, aliás, que é um assalto absolutamente só em Portugal, é que fazemos uma revolução, é que se bate à porta e não abre a porta, então salta um muro, mas portanto é um marco importante, é a conquista do quartel-general, que era a antiga casa do Eugênio de Almeida, o quartel, portanto o Eugênio de Almeida que comprou os terrenos da Gulbenkian e esse palácio e por aí fora. Mas como estamos a ver, se descermos agora já da Mesquita e do Bairro Azul, e se descermos então agora em direção à Gulbenkian, à Praça de Espanha, reparamos que também as coisas foram começar a ser cozidas. Desde logo, a própria Gulbenkian. Tem piada que hoje vamos falar duas vezes da Feira Popular. A primeira Feira Popular, ou uma das primeiras Feiras Populares, foi ali, dos sítios onde hoje está a ser reconstruído o prolongamento do Jardim da Gulbenkian, naquelas ameias que nós vemos no Marquês da Fronteira, onde vivia a Condessa de Vilalva até há pouco tempo. A Gulbenkian é quase como um cruzamento que tem que ser cozido. E acho que está a ser cozido, porque o Jardim da Gulbenkian, que eu já vou falar dele, com este novo prolongamento que está a ser hoje executado, com um projeto do Vladimir Dujarovic, um libanês, vai ligar a Marquês da Fronteira. O quartel, o que estava previsto é que desaparecesse e que fizesse a ligação ao Largo de São José de Pedreiro, e nós deixámos um projeto para arranjar o Largo de São José de Pedreiro. Portanto, vejam como é que isto pode ficar unido, como é que estamos a cozer a cidade, se for arranjado o Largo de São José de Pedreira, o quartel ser um caminho que vai até ao novo jardim que está a ser feito agora na Gulbenkian, que é o prolongamento do Jardim da Gulbenkian. Portanto, este território pode ficar absolutamente extraordinário, se pensarmos ainda por cima que de um dos lados da Avenida Gulbenkian, aliás era a antiga Estrada do Rego, que hoje é Marquês de Sá da Bandeira, temos a Conde Valbon, e portanto é uma avenida arborizada, e tudo isto se conjuga e se liga. Esta maneira de cozer a cidade é absolutamente deixar, é importantíssima, e é importante, começarmos sempre a deixar as pontas para que os outros as liguem. Foi isso que eu julgo que nós fizemos aqui nesta zona. Nesta expansão da cidade demora muito tempo a ser habitada. Aliás, Alice Vieira nasceu ali em 1943 e havia muito pouca gente, e que ela não encontrava ninguém. Ela havia um café, que é o Café Toninho, e que ela via de vez em quando o Almada Negreiros e o Relacionado, mas que era uma coisa pouco vivida. Portanto, ela começa a ser vivida já nos anos 60, anos 70. Não é uma coisa imediata. O nascimento da Gulbenkian e o Jardim da Gulbenkian convém pegar nas palavras do Gonçalo Ribeiro Teles para ver como aquilo é um caso exemplar. Como sabem, em todos os programas eu também falo em árvores, e aqui vou falar de um conjunto de árvores, mas aqui passo mesmo a descrever aquilo que se fez do Parque de Santa Gertrude, portanto, o sítio do Eugênio de Almeida, em que ele diz assim, era a Ilha dos Amores. O Gonçalo Ribeiro Teles gostava muito de identificar o seu jardim, a sua obra, que fez com António Barreto, como o Jardim dos Amores, e ele dizia, é um jardim, e eu adoro esta descrição, como para mim quase o jardim perfeito, é um jardim para ser pisado e contar sapos, ver pássaros. É um jardim de cenários que se sucedem com luz e sombras, que se vê passeando. Enfim, bom para namorar. E de facto é uma descrição absolutamente extraordinária. Espero que este novo prolongamento do jardim do Vladimir de Joravik mantenha isto, sendo que a própria vegetação não é uma árvore só, porque é um conjunto de vegetação absolutamente extraordinária. É que foi pensada para ser uma verdadeira ilha arborizada no meio da cidade. Tem olmeiros, ciprestes. Os ciprestes, como sabem, é aquilo, é a árvore que normalmente está muito perto dos cemitérios, porque é a ligação da terra ao céu. Dizem que as portas de São Pedro do Vaticano são feitas com ciprestes. E depois muitos arbustos, pilriteiros, que são bons para a alimentação dos pássaros, sopos da Lombardia, zambujeiros, lodos, teixos, caniços, ótimos, que dizia o Gonçalo Ribeiro Teles. Isto é ótimo para as galinhas da água. E de facto a gente vai lá e vê este conjunto de arborização, é uma coisa que vale a pena referir. Esta ideia de cozer a cidade, portanto, nós já a cozemos em relação para Monsanto, mas faltava cozer para a direção para a Praça de Espanha. E, portanto, esta cozedura de fazermos a Praça de Espanha um jardim, que hoje chama-se Jardim Ribeiro Teles, aliás, tem ali um palácio que vale a pena contar, que é o Palácio da Palhavã, que hoje é a Embaixada de Espanha. Já uma história que eu julgo que o António também teve lá, mas não propriamente como pilhador, ao assalto depois do 25 de Abril à Praça de Espanha, onde foram roubadas uma mata de coisas, uma coisa absolutamente histórica. E com vários problemas diplomáticos, se assaltou aquilo que era a Praça de Espanha, e roubaram-se uma data de coisas, e queimaram-se livros, uma coisa inacreditável, do meu ponto de vista. Mas a propósito de livros, eu gostava de falar aqui de um homem de direita, mas que tem, para mim, a grande editora da minha infância, que é a editora Verbo. Portanto, era um homem de uma retidão incrível, que era o Fernando Guedes, que tinha ali a sua sede na António Augusto Aguiar, portanto estamos a aproximar-nos da Praça de Espanha, e eu não queria deixar de referir de um homem de grande cultura, de grande retidão, e inteligência e culto, e a editora que ele fez, que foi a editora da minha infância. E eu quem me dera ainda ter agora para conversar com as minhas netas a Enciclopédia Juvenil, para mostrar às minhas netas. Não tenho nada igual hoje em dia para mostrar às minhas netas essas edições fantásticas que eu fiz. Portanto, aqui os meus agradecimentos ao Fernando Guedes e à editora Verbo. Mas chegámos à Praça de Espanha, ao projeto que une, que cose. A Praça de Espanha hoje é um cruzamento. A Praça de Espanha hoje, vamos para Sete Rios, aliás, seguindo pelo caminho antigo que havia antigamente, há muitos anos. Podemos seguir para a cidade universitária, que já lá vamos pelo Campo Grande, porque tem uma pista de bicicleta que une a cidade universitária, e une à Gulbenkian, porque está previsto que o jardim da Praça de Espanha se une à Gulbenkian. Isto é cozer a cidade. como cozer a cidade, falta também o outro lado. Portanto, havia a estrada que unia a Palhavã até a Benfica, que no fundo é o que nós cozemos, ou estamos a tentar cozer agora, porque esta estrada existia desde sempre, era a estrada real que ia para Sintra, mas com as urbanizações que se fizeram faltava cozer e acho que cozemos, ou que estamos a cozer, nomeadamente com a intervenção que se fez na Praça de Espanha. Depois, em relação à Gulbenkian, já falámos de como se coze para São Sebastião da Pedreira, mas tem que se cozer para o Rego. O Rego era um bairro de barracas, que se chamava no tempo da República, que era o bairro das Minhocas. Havia dois bairros de barracas fortes na República. Um, já contei quando falámos de Campolide, que era o bairro da Liberdade, e este das Minhocas, que era no Rego. E esta parte do Rego ainda não se cozeu bem. E, aliás, eu e o António defendemos sempre. Eu julgo que aí o Manuel Salgado estava a alinhar na coisa e acho que há um projeto muito interessante, que é cozermos esta parte ao Rego através do Corri Cabral. O Corri Cabral do hospital tem, aliás, alamedas de tipo anos espetaculares e podemos cozer a cidade por aí através disso e avançando, aproveitando o que está feito, mas cozendo a cidade até às avenidas novas que falámos. Mas neste ponto, destas cozeduras que eu estou a falar aqui, a cozedura para São Sebastião da Pedreira, a cozedura com a Praça de Espanha, hoje com o Gonçalo Ribeiro Teles, e a cozedura para o Rego, que eu deixo aqui o António dizer o que é que se oferece dizer sobre estas matérias.
Entre a Rua Henrique Alves e a Avenida de Berna, é possível, ao longo paralelo à Avenida de Berna, é possível aproveitar a Alameda Central, tem um grande alinhamento de tipo Anas, e ligar o bairro do Rego à Avenida 5 de Outubro. Aí há uma casa lindíssima do Porfírio Pardal Monteiro, que foi o arquiteto, uma casa Art Deco, que está ali um bocado perdida neste momento no meio dos blocos dos hotéis que existem à volta, mas que de qualquer maneira é um marco arquitetónico importante naquela área da cidade. A partir daí, podemos um pouco ir pela Avenida da República.
Mas, António, desculpe, permite interromper-te, mas é que eu, quando falo do Rego, tenho que falar de um assunto que me diz muito. Aliás, diz muito à minha geração e à geração seguinte, provavelmente.
O
Rendezvous. Quer dizer, é que o Rego, antes da cozedura, que nós queremos fazer e que espero que haja no futuro, o Rock and Rendezvous foi um marco na cidade, nos anos 80. Aliás, foi a primeira vez que eu vi pessoas atirarem-se para cima do público. É onde nasce os chutes pontapés, é onde nasce o Pop de Delarte, é onde nasce o Uma Morta, e no fundo tem que se fazer esta referência, porque nos anos 80, além de haver o Rock and Rendezvous, que era na Rua da Beneficência, não é? Para lá do Caminho de Ferro, havia, já agora uma citação, dois programas de rádio absolutamente extraordinários, que marcaram também a minha vida e muita da minha geração, ou da geração mesmo abaixo de minha, que era o programa do Júlio Isidro, que era o Febre Sábado à Noite, quando também foram conhecidos uma data de conjuntos, rock e pop, bem como o programa do Luís Filipe Barros, o Rock and Stock, que era um imperdível e que nós tínhamos as novidades da música na altura. Eu sempre fui muito à frente, enfim, não fui à frente, mas tinha bons conselhos para ouvir música que não se ouvia ainda em Portugal. E aqui o Luís Filipe Barros e o Júlio Isidro, de facto, deram-nos aqui uma... Aliás, como um programa espetacular que aconteceu na altura, com humor e música, que era o Pão com Manteiga, que tinha o Carlos Cruz, que tinha a Eduarda Ferreira, que tinha o Mário Zambujal, que tinha o Zé Duarte do Jazz, e portanto foi um programa inspirador. Portanto, esses anos 80, que se cozeu muita coisa, eu não queria falar do Rego, que eu acho que merece e pode cozer, através do Corri Cabral, aquilo que estamos a dizer, antes de chegarmos às Avenidas Novas. Desculpa lá esta minha referência, mas eu também acho que tu foste ao Rock and Rendezvous.
O Rock and Rendezvous era um dos meus locais preferidos. Normalmente dançava-se até cair para o lado, não é? E contactava-se com os grandes músicos que surgiram na época do rock, não é? E, de facto, foi um período fantástico da noite, que começou aí, não é? A noite em Lisboa transformou-se um pouco a partir do Rock Rendezvous. Mas, continuando o percurso que eu estava a fazer, chegamos à Avenida da República, que é um eixo fulcral da cidade, o eixo que estrutura toda digamos, o planalto das Avenidas Novas, e aí temos uma história, não é? Que é a evolução que a Avenida teve. De facto, era uma avenida, eu lembro-me quando era miúdo, que eu percorria de elétrico. Era uma alameda com duas faixas laterais, com enormes plátanos, e que um dia, quando se fez o metro, não é, foram deitados abaixo, foram cortados. E, de facto, a avenida, durante muito tempo, perdeu completamente o caráter, tornou-se uma avenida desmembrada, de certa forma. E a intervenção que se fez recente, de facto, voltou-lhe a dar esse caráter, com a plantação de plátanos e chopos ao longo de toda a avenida. E a criação de passeios em que se reconquistou o espaço público e do eixo com a pista ciclável, que tem também uma enorme importância, integrada numa nova rede de mobilidade suave, como se diz agora. E que, de facto, quando foi feita, havia a proposta de serem duas faixas, uma de cada lado da avenida. Houve uma grande polémica, até que se optou por pôr uma faixa apenas com dois sentidos. E, de facto, é interessante que hoje em dia não chega. Uma mudança enorme na forma como se utiliza a cidade, das novas gerações, principalmente, e aquela via ciclável já não é suficiente para o trânsito que tem.
Bom, mas posso-te contar, até essa parte desta intervenção da Avenida República, é que eu tive uma batalha muito grande, aliás, num almoço em casa do Manuel Salgado, onde estava o Fernando Medina, o António Costa, etc., e que se conseguia convencer que se fizesse uma, porque estava para não haver nenhuma. Mas eu sempre defendi as duas, mas não houve. Mas, de qualquer maneira, em relação à Avenida da República, este cruzeiro, quando nós saímos do Rio Cabral para ligar à Avenida da República, temos ali uma rua com muito interesse, que é a Rua Júlio Diniz, aliás, onde nasceu o Ari dos Santos. Aliás, todo este percurso, depois há personagens que vão nascendo e vão aparecendo e que fazem parte da história da cidade. O Ari dos Santos é talvez um letrista mais extraordinário da cidade de Lisboa do século XX, quer dizer, de letras, de canções, não é? Mas também ali com o primeiro drugstore da cidade, o Apolo 70, que tinha filmes à meia-noite. Eu lembro perfeitamente, aliás, era uma prática que nós tínhamos, era ir ao cinema à meia-noite, eu e os meus amigos, eu morava ali nas Avenidas Novas, depois comentávamos o filme, era uma coisa que eu hoje, desde que era que continua a existir. Eu lembro de ver o Apocalipse Now, o Caçador, e depois dávamos voltas ao quarteirão e voltas a falar do filme, a discutir o filme. Era muito interessante e o Apolo 70 deu-nos isso, deu-nos o cinema à meia-noite, quer dizer, era uma coisa fora de horas. Não tínhamos de estar todos às 9h30, podíamos fazer vida e depois irmos à meia-noite. Foi o Apolo 70 que dizia, foi o primeiro drugstore que aconteceu em Lisboa. Eu odeio centros comerciais, mas o Apolo 70 deu-me essa possibilidade de ir. Mas esta maneira de se casar, de se cozer a cidade pelo 5 de Outubro, tem ali um elemento estranho, apesar de tudo, que é a Igreja de Nossa Senhora de Fátima, que é um projeto também do Pardal Monteiro, mas tem aquelas intervenções do Almada Negreiros. Há ali o atentado do Salazar na Barbosa de Bocais, quando ele ia à missa em 37. Portanto, há este episódio histórico ali. Mas estas avenidas novas, esta concepção cheia de árvores, muito bem arborizadas, desde o princípio, pelo tal Lavelar, que era o que se chamava a 5 de Outubro antigamente, é a ideia do Rossano Garcia, que continua a ter uma ideia de quarteirão, e tinha belíssimos edifícios. A maior parte deles desapareceram, infelizmente. Mas nós hoje ainda podemos contar a história da arquitetura, durante um grande período por ali, porque já falámos do Cassiano Branco, já falámos do Ventura Terra, mas aqui na Avenida da República, 5 de Outubro, temos o Pardal Monteiro, que o António já falou, temos o Norte Júnior, temos aí mais edifícios do Ventura Terra, e depois mais à frente vamos ter o Continental Telme, vamos ter o Caio do Amaral, e portanto a história da arquitetura também se sente aqui, a história da arquitetura do século XX, o Cristino da Silva também, mais ali para os lados do Arieiro, mas contamos esta história da arquitetura, que eu acho que também é interessante olharmos para as avenidas novas com isto. Há edifícios belíssimos, ainda há edifícios belíssimos em todos estes quarteirões, deste caminho que nós estamos a fazer até a coisa. Mas sempre com um problema, há sempre um problema do cozer. Um dos problemas que acontece em vários sítios da cidade, e neste especificamente, é o comboio. É que o comboio que não só corta o Rego, como corta depois também a Avenida da República. E a passagem de um lado para o outro foi durante muito tempo difícil. Depois, só para aí nos anos 60 é que se conseguiu as pessoas passarem de um lado para o outro no 5 de Outubro com alguma facilidade. E portanto esta parte do comboio criou sempre alguns problemas urbanísticos. Já agora, para terminar e passar aqui, antes de chegarmos ao Campo Grande, ao sítio onde o António viveu, eu conto sempre coisas destas, mas de facto para mim é um mistério, porque é que todas as ruas ali têm nomes que têm a ver com a época onde elas foram construídas. O Conde Valbom, o Visconde Valmor, aliás o Visconde Valmor, que convém dizer, porque é um prémio de arquitetura, e muitos destes arquitetos que eu disse, os prémios são precisamente nesta zona. O Visconde Valmor foi um benemérito que introduziu esse prémio. Mas há ali uma rua que não lembra porque é que o grande conselheiro do Dom João I, existe ali a Rua Álvaro Paes. Porquê é que raio puseram ali a Rua do Álvaro Paes? Vocês não sei se devem saber, certamente, mas há um conselho que ainda hoje deve ser conselho para muitos políticos, que foi o conselho que o Álvaro Paes deu ao Dom João I, que ele diz assim, ao Dom João I, quando estavam em grandes revoluções, não sei como é que ele tratava, mas se calhar era para o João, ó João, dá o que não é teu, promete o que não tens e perdoa a quem pensa que erra. E hoje, se calhar, nós ainda prometemos o que não temos, damos o que não é nosso, e é um conselho que o Álvaro Paes, para conquistar a população na altura, deu ao João I. Agora, porque é que existe uma Rua Álvaro Paes no meio dos Condes Valbons, do 5 de Outubro, não sei, é que não se percebe. Mas enfim, são as coisas da toponia de Lisboa. Mas antes de chegarmos à Praça da Independência, e portanto ao verdadeiro Alvalade, o campo, António, esta cozedura da cidade é importante, independentemente, e esta história da arquitetura é importante até para se conhecer a cidade, não é?
Agora, a história da arquitetura tem levado a alguns cortes com a substituição dos edifícios que foi ocorrendo na Avenida da República. De facto, o modelo não foi o melhor. E é um bocado pena que se tenha optado por esse caminho, porque a Avenida da República era um verdadeiro exemplo das várias arquiteturas do princípio do século e que hoje em dia foram demolidas e substituídas por prédios incaracterísticos. Mas pronto, isso é história, não há nada a fazer. Mas de facto ainda resistem, como o Zé estava a dizer, muitos edifícios notáveis e principalmente na 5 de Outubro, por exemplo, se mantém o espírito do que foi a arquitetura do princípio do século. E, de facto, hoje em dia era uma área que era um pouco desprezada em certos períodos da história da cidade, mas que hoje em dia se está a renovar e de facto, tem uma riqueza que vale a pena, não é? Preservar e
dar um vazio, que é um vazio que dá para cozer perfeitamente, que é o da Feira Popular. Bem, eu tenho uma pena da Feira Popular ter acabado. Eu ia todos os... Sempre que acabava as aulas, ia para a Feira Popular. Eu diverti-me imenso na Feira Popular. A mim faz-me falta a Feira Popular. Eu gostava de levar as minhas netas à Feira Popular. Tenho uma pena de que a Feira Popular tenha acabado ali ou noutro sítio qualquer. Eu acho que o que nós propusemos é que fosse noutro sítio. Mas eu vivi muito ali a Feira Popular. Agora, a Feira Popular, de facto, é um vazio extraordinário que deve ser ocupado. A proposta que estava em cima da mesa, e julgo que é que vai ser concretizada, é que metade do terreno da Feira Popular vai ser um jardim. E, portanto, isso é bom, porque cose o Campo Grande à Avenida da República, pois é este sítio, este desenvolvimento que nós falámos. Mas eu não resisto a contar uma história minha, pessoal. Ia muitas vezes à Feira Popular. Aliás, a mim, eu tinha ali até empatias com as pessoas. Eu jogava muito bem às setas. E acertava nas cartas, sempre. E, portanto, a mim já não me deixavam jogar. Eu não pagava, mas eles davam-me mini. E, portanto, era um habitué da Feira Popular. E, nessa altura, principalmente quando acabavam as aulas, tinha grupos que íamos à Feira Popular jantar e andar naquelas conversas, naqueles carros, choques, etc. Lembro perfeitamente uma história que não resisto a contar, que foi ligada à Estátua da Independência que existe ali na Praça de Entre Campos. É que numa dessas saídas estava, eu lembro que era, havia as novelas, tinha começado as novelas em Portugal, a Gabriel, e depois logo a seguir o Casarão. E o Casarão começa com um tipo que, para chamar a atenção, resolve subir uma estátua. Pois eu estava muito influenciado por essa coisa e resolvi subir à estátua da coisa. E estava às cavalitas de um tipo que tem lá uma espada, que é o Silveira, e a estátua tem a ver com as invasões francesas e com o Estado de Independência, e foi-me dado ordem de prisão. Estava eu em cima da estátua, está a destruir o património, viu um polícia lá embaixo, que não é mesmo lá em cima. As minhas amigas estavam absolutamente aflitas, porque agora o Zé vai ser preso. Não, o homem, o polícia foi compreensível, aquilo era uma brincadeira de miúdos, por acaso a espada já não está lá, não fui eu que atirei. Mas era ver como é que nós às vezes somos influenciados, e nessa altura era engraçado porque nós éramos influenciados, mas era por tentativas de liberdade, de discussão. O que eu queria era discutir aquela zona, foi uma maneira de protestar, mas também de conquistar o grupo com quem esse dia foi à feira. Elas lembram-se perfeitamente, sempre me encontram, contam essa história, por isso é que eu também nunca mais me esqueci. Mas é nessa estátua que nós avançamos para o grande Campo Grande. Mas antes, vamos voltar aqui um bocadinho atrás, porque depois da segunda parte deste episódio vamos almoçar ali à Tia Matilde e visitar a Gulbenkian. Para já referir de novo que as árvores deste programa são as árvores plantadas pelo Gonçalo Ribeiro Teles e pelo Viana Barreto no jardim, mas visitar o museu acho que é absolutamente imperdível, porque temos das maiores coleções do mundo, da arte egípcia, da Mesopotâmia, Arménia, temos Rembrandt, temos Degas, temos Manet, temos quadros que nos falam da primavera, do inverno, do outono. Eu do Manet gosto muito do Rapaz das Cerejas e do Rapaz do Balão, são dois quadros que se lembrarem deles identificam logo. Do Monet temos o de Gelo, portanto é um museu que tem arte por todo o lado. Gosto muito da escultura sobre a primavera do Rodin, gosto muito de uma Diana que chegou a ser da Catarina da Rússia, do Odin, mas que o Gulbenkian comprou, e portanto é um museu imperdível. Acontece aqui algumas peças, como também posso contar do Museu de Arte Contemporânea, que também está no mesmo jardim, porque temos os Amadeus Sousa Cardoso, os Almada Negreiros, as Paula Regues, as Vieiras da Silva, e portanto são dois sítios que eu não podia deixar de referir antes de irmos para a segunda parte deste episódio, que é fazer mesmo o próprio Campo Grande. Ah, na Gulbenkian, imperdível a coleção Lalique, quer do vidro, quer de joias. Vamos ao Campo Grande.